Dadocracia, o podcast de tecnologia e sociedade do Data Privacy Brasil.
O TikTok foi baixado 750 milhões de vezes no ano passado, o segundo app com mais downloads do mundo em 2019. Só no Brasil, eram 8 milhões de usuários no começo de 2020. Isso faz do TikTok o aplicativo chinês mais popular do mundo. E no meio da disputa política com a China, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que vai bloquear o TikTok. A Índia já bloqueou o aplicativo em junho. Por lá, o app havia sido instalado 650 milhões de vezes antes desse bloqueio. Agora, até aqui, isso é geopolítica. Mas do ponto de vista do que o TikTok faz com nossas informações, é preciso se preocupar? Eu sou o João Paulo Vicente e no episódio de hoje do Dadocracia nós vamos falar sobre o último boletim do Observatório da Privacidade. E quem está aqui comigo hoje é a Yasmine Favaro e a Mariana Rielli. Oi, gente, e aí? Vocês usam o TikTok? Já instalaram?
E aí, João, tudo bom? Então, eu confesso que eu uso sim, eu adoro ver os cachorrinhos, as receitas, dou muita risada e acho uma experiência social ver tanta gente fazendo tantos vídeos.
Oi, João. Oi, pessoal. Oi, Mini. Eu, por outro lado, não uso. Acho que eu já passei da idade.
Me identifico com você, Mari. Eu confesso que eu nunca baixei, instalei, nunca nem sei a interface do TikTok. Eu só conheço por ver seleções de melhores postagens lá. Agora, no último boletim do Observatório da Privacidade, a gente mostra que a Autoridade de Proteção de Dados Pessoais dinamarquesa abriu um processo contra o TikTok. Qual que foi o motivo disso, Yasmine? Por que desse processo?
Então, João, na verdade, a gente sabe que a Autoridade dinamarquesa abriu esse processo no dia 30 de junho, mas a gente não sabe exatamente quais foram as denúncias ao aplicativo. A gente sabe que existiram denúncias e que, por isso, a autoridade decidiu abrir um processo para descobrir justamente se esse serviço que o TikTok oferece ele está em conformidade com a proteção de dados e a privacidade, né? E aí a gente viu que a supervisora da autoridade dinamarquesa, que chama Cristina Ângela Giulizano, ela afirmou que um problema muito grande do TikTok é que ele trata dados de crianças e adolescentes massivamente, porque é a maior faixa etária que usa o aplicativo. Então, a gente teria que ter um olhar especial para esse aplicativo, porque são dados que têm justamente esse tratamento especial por lei, tanto a GDPR quanto a Lei Geral de Proteção de Dados e outras leis pelo mundo. Então, os dados de criança são dados que são especiais e tem que ter um cuidado maior com eles. É por isso também que a autoridade resolveu abrir esse processo. Então, ela vai falar isso e também que não está claro qual que é a base legal que o TikTok está utilizando para processar os dados dessas crianças, adolescentes e adultos também, e que eles estão buscando nessa investigação justamente saber isso, qual a base legal, quais são os termos de privacidade, qual é o nível de segurança que o aplicativo tem com relação aos dados pessoais e esse tipo de coisa.
No caso do Trump, o que eu citei no começo do programa, o presidente norte-americano acusa o TikTok de espionar os usuários para o governo chinês. Vamos deixar a acusação de espionagem de lado. Mas vocês acham que o app pode ter protocolos menos rígidos de proteção de dados? A gente estaria mais vulnerável usando o TikTok do que o Facebook ou o Twitter, por exemplo?
Bom, essa é uma questão complexa porque tanto o TikTok quanto o Facebook quanto o Twitter têm uma série de problemas de proteção de dados que variam de acordo com a especificidade do aplicativo. O TikTok, especificamente, ele tem sido muito acusado de, além da questão da espionagem, como você mencionou, de algumas outras questões. Por exemplo, há algum tempo atrás, surgiu uma acusação de que o TikTok estaria armazenando todas as palavras e todos os termos que as pessoas digitavam nos seus iPhones. E a Apple, sabendo de que isso estava acontecendo, passou a alertar os usuários quando tinha algum aplicativo no sistema deles que estava coletando esses dados. E aí vários usuários mostraram que quando eles digitavam qualquer coisa em qualquer aplicativo, seja uma mensagem pessoal, seja um post, seja uma busca num buscador, depois de uma a três palavras, o TikTok passava a coletar esses dados e armazenar nos seus servidores. Então isso foi uma acusação em relação à proteção de dados, né, em relação à privacidade dos usuários que o TikTok estaria desrespeitando. Além disso, tem a questão das backdoors, né, que o TikTok é acusado de ter falhas de segurança que permitem que hackers acessem o sistema e coletem dados pessoais dos usuários e os próprios vídeos que os usuários publicam. Então, isso também é algo que tem sido muito, muito divulgado. E a questão que a Yasmini colocou, que não estão claras as políticas, né, do TikTok em relação à base legal para proteção de dados. Então, não está claro se ele coleta consentimento dos pais, por exemplo, para uso do aplicativo por crianças, porque, aparentemente, a versão anterior do TikTok, que tinha um outro nome, se eu não me engano, era Music Ali, alguma coisa assim, ela permitia o uso do TikTok por crianças menores de 13 anos, que não é a prática do mercado, né? Então, Facebook, por exemplo, e YouTube não permitem que usuários menores de 13 anos sejam cadastrados na plataforma. O YouTube, salvo engano, inclusive tem uma proibição para menores de 18 anos. E o YouTube e o Facebook, eles recentemente passaram por mudanças nas suas plataformas para se adequar à legislação de proteção da privacidade das crianças, especificamente nos Estados Unidos. Então, no YouTube, por exemplo, vídeos que são direcionados para crianças não têm comentários, porque você pode ter comentários ofensivos, ou comentários que disseminem ódio, ou comentários que sejam inapropriados para crianças verem. Então, esse tipo de conteúdo não é compartilhado em vídeos que são direcionados para crianças. E toda vez que você sobe um vídeo no YouTube, você tem que indicar que esse vídeo ele é um vídeo direcionado para um público infantil. E caso seja, tem algumas restrições, né, que se aplicam nesse caso. E é isso que não está claro em relação ao TikTok. Se o TikTok está se adequando a esse tipo de restrição, esse tipo de exigência. Porque aparentemente não, e é por isso que as autoridades, tanto de proteção de dados quanto em outras áreas e em vários países, têm se voltado contra o TikTok. Mas é importante colocar que existe uma questão geopolítica, sim, apesar da gente ter tirado ela da discussão, ela é muito importante, porque enquanto, por exemplo, no caso de Facebook e YouTube, se discute muito a coleta de dados pessoais e até um certo rastreamento do comportamento das pessoas para fins de marketing, de publicidade, para fins até de direcionamento de uma série de informações, no caso do TikTok, a preocupação é o que a China vai fazer com esses dados, e é uma preocupação que é eminentemente geopolítica e não necessariamente relacionada à privacidade e à proteção de dados. Então, a gente tem que sempre olhar a questão por esse prisma também para entender quais são os interesses que estão em jogo. Então, quem quer banir o TikTok necessariamente está preocupado com a privacidade ou está preocupado com a China? Então, isso é uma questão para se olhar.
Acho bom esclarecer, Mari, inclusive por essa questão de geopolítica, que no começo você falou de backdoors, né? Backdoors são falhas de segurança propositais colocadas em um programa, uma aplicação, um software, pelo desenvolvedor desse programa. O backdoor serve para a pessoa que criou o aplicativo, por exemplo, hackear um usuário de uma maneira mais fácil. Não é uma falha que é explorada por um hacker externo, é uma falha que é explorada pelo próprio criador do programa.
Gente, eu acho legal essa discussão comparativa entre as redes sociais americanas e o TikTok, justamente porque deixa bem evidente que existe um embate geopolítico, né? Porque o próprio banimento sem investigação prévia é questionável, né? Nesse sentido, por exemplo, Facebook já teve diversos casos de vazamento e de, enfim, tratamento inadequado de dados, assim como outras redes sociais de diversos outros países, em diversos outros países. E eles tiveram a oportunidade de tanto se retratar quanto reformar a rede social e, enfim, como resposta a esses processos, pagarem multas, óbvio, e reformarem a sua rede social, assim como o YouTube fez, enfim. Eu acho que é importante lembrar que o processo em si é importante, né? O processo de investigação, saber exatamente por que que o aplicativo está sendo banido, quais direitos ele está ferindo, por que que o tratamento é inadequado. Então, eu acredito que há grande possibilidade de ter um tratamento inadequado dos dados pessoais pelo TikTok, mas que exige essa necessidade de investigação prévia antes de um banimento total da rede social.
É impossível a gente fazer um episódio da Dadocracia sem falar na Covid-19. Como nós estamos vendo a maioria das cidades brasileiras reabrirem o comércio, restaurantes, shoppings, bares, de uma forma meio desordenada, vale citar uma nota da Autoridade de Proteção de Dados Irlandesa sobre um protocolo chamado Return to Work Safely. O que a Irlanda estabeleceu como regras para a volta ao trabalho e como eles estão coibindo excessos de vigilância nesse sentido, Yasmin?
Então, João, na verdade, esse protocolo Return to Work Safely, ele foi um protocolo criado pelo Departamento Empresarial e pelo Departamento de Saúde irlandeses. Então, ele não teve uma participação ativa da Autoridade de Proteção de Dados. Ele fala sobre rastreamento de contato dentro das empresas, dos próprios funcionários, para caso algum funcionário tenha se contaminado com Covid, os outros possam ser alertados e voltar para suas casas, medição de temperatura em áreas de trabalho, formulários a serem preenchidos pelas pessoas falando sobre eventuais sintomas, enfim, esse protocolo ele fala de algumas medidas que podem ajudar a não propagar o vírus. E aí a Autoridade de Proteção de Dados irlandesa, ela estabeleceu alguns critérios para o não ferimento da privacidade e da proteção de dados na aplicação desse protocolo. Então, ela vai falar que os dados utilizados para esse rastreamento de contato digital, eles não devem ser usados para nenhum outro fim que não seja o rastreamento, e que esses formulários que recolhem dados de saúde, sintomas, enfim, eles devem coletar o mínimo possível de informações somente para atingir esse objetivo que é de evitar a propagação do vírus. A medição de temperatura no trabalho, ela também fala que tem que ser proporcional e seguir o princípio da necessidade, ou seja, tem que existir uma comprovação de que esse é um método efetivo de combate à pandemia. Então, ela tem que ser baseada nas recomendações que o próprio Departamento de Saúde fez. Por fim, a autoridade irlandesa, ela fala que tem que sempre existir uma base legal para o tratamento de qualquer dado pessoal de funcionário em empresas. Então, se qualquer empresa precisa processar e tratar, ou mesmo coletar dados de saúde, como temperatura, sintomas, enfim, outras coisas, ela tem que ter uma base legal para esse tratamento.
Pois é, e na Autoridade Italiana de Proteção de Dados, a Garante, esse assunto também foi tratado na última semana e eles responderam, na verdade eles atualizaram o FAQ da Autoridade sobre Medidas Sanitárias e Proteção de Dados para falar sobre como os empregadores podem usar contact tracing. Era uma pergunta, então, se os empregadores na Itália podem usar mecanismos de rastreamento de contato, e a resposta foi que sim, que o rastreamento de contato, que só retomando, né, é aquela ideia de você buscar associar quando uma pessoa é infectada com a Covid-19, quais foram as pessoas que tiveram em contato com ela durante um determinado período, para que essas pessoas sejam alertadas de que houve esse contágio e possam tomar as medidas necessárias de isolamento, de tratamento, enfim. É isso que é o rastreamento de contato. E a autoridade italiana considerou que os empregadores eles podem usar ferramentas de contact tracing desde que elas estejam de acordo com um decreto-lei da própria, do próprio Estado italiano, que diz que essas medidas de rastreamento elas têm que ser para finalidades específicas definidas, que não podem ser utilizadas para outras finalidades, aqueles dados pessoais, e que também elas têm que ser finalizadas, ou seja, que os dados têm que ser descartados ou tornados anônimos ao fim do estado de pandemia. Então, que esse tipo de tratamento ele só pode ocorrer numa situação excepcional, como é a situação que nós vivemos atualmente, mas que, decretado o fim da pandemia pela Organização Mundial da Saúde, esses dados eles teriam que ser ou descartados ou anonimizados. Ou seja, o decreto ele pesca ali, ele utiliza alguns dos mecanismos, alguns dos dispositivos da própria GDPR e dos entendimentos das autoridades que vêm se posicionando há meses sobre a questão do uso de rastreamento de contato para o combate à Covid-19 e que vem se posicionando nesse sentido, de que ele pode ser realizado desde que sejam seguidas os mínimos protocolos de finalidade, necessidade, adequação, segurança, né? A questão da segurança é muito importante, e o descarte adequado dos dados pessoais. Então, esse foi o posicionamento da autoridade em relação ao contact tracing por empregadores.
Semana passada, no episódio anterior do Dadocracia, a gente discutiu o PL das fake news, que foi aprovado no Senado e agora está na Câmara. Mas nesses últimos dias foram apresentados alguns outros projetos de lei que esbarram ali no conteúdo do PL. Dois deles ajudam a entender, ou pelo menos transmitem bem, a bagunça política do Brasil. Um é o 3.627, do deputado Nereu Crespim, do PSL do Rio Grande do Sul. Em linhas gerais, esse projeto cria mecanismos de verificação nas redes sociais para perfis acusados de difamação. O outro é o 3.573, do deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, também do PSL, mas do Rio de Janeiro. O deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança é o príncipe. Esse projeto proíbe retirada de conteúdo em redes sociais, salvo em casos específicos. Bom, os dois deputados são do PSL, o partido que elegeu o Bolsonaro. Mas quando o presidente saiu do PSL, aconteceu um racha. O Nereu é crítico ao Bolsonaro, enquanto o príncipe Luiz Felipe é aliado. Então, o projeto do Nereu restabelece um ponto do PL das fake news, que era muito criticado pelos ativistas de direitos na rede, enquanto o do Orleans e Bragança, o príncipe, cria uma proteção contra outro ponto do PL das fake news. Dá para entender mais ou menos a bagunça? E aí, Yasmin e Mari, o que vocês acham desses dois projetos, desse embrólio todo? No meio da disputa política, quem sai perdendo é o debate informado sobre fake news e desinformação?
Bom, João, eu acho que dá para entender sim essa bagunça. A gente está vivendo um momento em que tem muita desinformação a respeito, por exemplo, da pandemia, e ao mesmo tempo tem muitas iniciativas para buscar combater essa desinformação, e tem muitas tentativas de se tornar protagonista nesse combate, né, dos políticos, dos juízes, dos membros do executivo. Cada um quer ser o protagonista, quer ser o pai ou a mãe do projeto que vai acabar com a fake news no Brasil, mas todos eles acabam tendo em comum um certo descompasso entre essas tentativas e as melhores práticas internacionais, porque a grande dificuldade de se combater fake news por meio de uma regulação é que sequer se sabe, cientificamente falando, as causas do fenômeno, né, da desinformação, e por que que as pessoas compartilham, e mais ainda, por que que as pessoas acreditam em notícias falsas e em notícias distorcidas, enfim, nesse processo de desinformação como um todo. Então, quando você não consegue atacar a raiz do problema, você acaba atacando as suas consequências, você acaba atacando, enfim, questões que acabam sendo mais laterais. Por isso que você tem, por exemplo, a questão do controle de conteúdo, né, que é o mais criticado, que é você colocar nas plataformas a responsabilidade de controlar conteúdo de terceiros, e que esse projeto do Luiz Felipe Orleans Bragança poderia ser visto como um projeto positivo, no sentido de que ele tira das plataformas até o seu poder moderador em relação aos termos de uso, né? Porque hoje, pelo Marco Civil da Internet, as plataformas, elas não podem retirar conteúdo, a não ser... elas não são obrigadas, perdão, a retirar conteúdo, a não ser por meio de ordem judicial, mas elas podem retirar conteúdo com base nos seus termos de uso, e há muitos problemas em relação à transparência. E aí eu queria colocar esse ponto como o ponto central, que eu acho que é até mais importante do que proibir as plataformas de fazer isso, é fazer com que elas tenham uma maior transparência em relação aos seus critérios. Seja os critérios que elas retiram, de quando elas retiram por conta dos termos de uso, seja os critérios de quando elas recebem pedidos para retirar conteúdo, seja critérios relacionados aos seus algoritmos e como as informações são mostradas para as pessoas, porque isso tem muito a ver também com o processo de formação de bolhas e tem tudo a ver com o fenômeno da desinformação. Então, a transparência aí, ela é um elemento central, um elemento chave, e é um elemento que foi, inclusive, trazido no projeto de lei do senador Alessandro Vieira, que está sendo discutido no Senado, que foi aprovado no Senado, porque E que é um ponto positivo, a questão da transparência, né? Mas o problema é que o projeto ele veio com outras questões que foram discutidas no episódio da Dadocracia, episódio 17, então eu não vou entrar no mérito delas, mas queria deixar claro que essas iniciativas elas acabam fazendo tudo de supetão. Então, elas acabam por não levar em consideração essas melhores práticas, essas considerações e essas ponderações que especialistas em liberdade de expressão, em privacidade, em segurança da rede trazem, e elas acabam indo no ímpeto e no calor do momento e do público. Os políticos, então, eles acabam sendo levados por esses ímpetos de agradar a população e agradar dos seus próprios interesses também, porque eles são vitimados, né, pelos processos de desinformação, pelas chamadas fake news. Então, isso está extremamente presente. Existe um dado aí da Coding Rights, do radar legislativo, que diz que nós já temos mais de 35 projetos de lei que tratam do fenômeno das fake news, com abordagens diferentes, mas todos eles acabam pecando justamente nesse aspecto de não olhar para o que está sendo discutido internacionalmente e não prestar atenção no fato de que a gente não tem nenhuma lei de fake news internacional que possa ser considerada uma lei positiva, uma experiência de regulação que de fato acabou ou pelo menos mitigou o fenômeno das fake news, porque realmente é algo extremamente complexo e difícil, e dificilmente uma lei vai conseguir tratar disso. Então esses dois projetos dos deputados Nereu Crispim e do Príncipe com certeza não vão chegar nessa finalidade.
João, e como você perguntou, eu acho que quem perde nesse meio é o debate informado, justamente, né? Porque é isso, o debate ele tá politizado num nível que não é saudável. Então, existem essas criações, esses demônios. Então, o novo demônio é a fake news. Mas a gente não sabe qual que é o conceito de fake news, o que exatamente é fake news, e o que pode ser considerado fake news para ser excluído eventualmente de uma rede social. Será que os deputados estão dispostos a terem informações reais, porém negativas sobre si expostas? Talvez a resposta seja não. E talvez esse debate esteja super politizado justamente porque quem é a favor da fake news, teoricamente, nesse debate está a favor do Bolsonaro e quem é contra, está contra o governo, como você tinha falado anteriormente. Então, quando o debate ele fica politizado e ele fica acelerado, justamente para passar logo a boiada, né, como diz o nosso ministro do Meio Ambiente, quando esse debate fica assim, a gente perde o que é mais precioso na democracia, que é o processo, né? Então, processo democrático de discussão de uma lei, de participação popular, de consulta à população, sobre a opinião da população, de consulta a especialistas, a ONGs que são experientes no assunto, enfim. Então, acho que quem perde mesmo nessa bagunça toda é justamente o debate informado.
Hoje a gente está ficando por aqui, com Dadocracia. Yasmin e Mari, brigadão pelo papo.
Valeu, João, brigadão.
Obrigada, João. Obrigada, Mini. Tchau, pessoal.
Obrigado por nos ouvirem. Hoje a nossa trilha sonora foram músicas famosas no TikTok. Se você é que nem eu e a Mari, talvez você não conheça elas, mas enfim, a maior parte do mundo hoje já conhece. Até a próxima semana e mais um episódio da Dadocracia. Um abraço e até mais.